Capítulo sonoro. Vale a pena amar. José Carlos de Luca. A fonte da juventude. Segunda-feira, 8 horas. Fui à academia para minha aula de tênis. Sentia que havia duas pessoas dentro de mim. Uma queria ficar na cama dormindo, outra vibrando para entrar na quadra. O desejo de perder a barriga foi mais forte e nocauteou meu lado sonolento. Dizem que a minha reforma íntima deve passar pelo estômago, embora sempre acreditasse que fosse pelo coração. Para tanto, devo comer jiló, folhas verdes e cruas, soja em abundância, chá verde adoçado com estévia. Nada de churrasco, pizza, hambúrguer, torresmo, feijoada, refrigerante e esfirra. E doces? Nem pensar. Açúcar virou veneno em pó. Ah, os sonhos recheados de creme, aqueles que minha avó trazia da confeitaria Colombo, me deixam com água na boca de menino. Estou perdido. Não tenho culpa de que fui educado ouvindo todos os dias. Mande a que te fa bene. Agora me dizem que além de fazer mal para o corpo, a comida entorpece o espírito. Será mesmo? Olha, De Luca, você não leu que no plano espiritual superior os espíritos se alimentam apenas de sucos e sopas? Eu li, meu amigo. O problema é que não estou no astral superior, tampouco desencarnei para só me alimentar desses concentrados energéticos, que devem ser muito bons para quem vive nas esferas de luz. Não me venham, portanto, com essa conversa de que comida vegetariana é própria dos espíritos evoluídos. Pelo menos, não aqui na Terra. Já vi muito carnívoro amoroso e também muito vegetariano intolerante. Hoje em dia, há pessoas que, para defender os animais, andam matando gente a grito. Por favor, não me mordam. Incomoda-me a ideia de que, para nos espiritualizarmos, precisaríamos negar a matéria e tudo aquilo de bom que ela nos oferece. Reminiscências da clausura? Pode ser. Alguns desejam tanto se elevar espiritualmente que acabam tomando suas vidas insípidas. E, para ser mais franco, entediantes, insossas. Já reparou que muitos até não cuidam da aparência? A pessoa era vistosa até se tornar religiosa. Ficou pálida, é tão espiritualizada que parece um cadáver. Meu Deus, soube que Chico Xavier foi duramente criticado quando passou a usar peruca. Dizem que era vaidade. Ora, apresentar-se de forma agradável às pessoas denota alguma imperfeição espiritual? Muitos talvez acreditem que uma pessoa espiritualizada deve ser feia, mal vestida, pálida e magra como um fakir? Julgam a pessoa por aquilo que ela é por fora. Será a privação completa o caminho correto? Será que precisamos de uma total abstinência ou de uma completa moderação? A primeira é mais fácil. A pessoa priva-se por completo dos prazeres, não corre riscos, mas não aprende a controlá-los, a usá-los até a medida do bom senso. Se Deus dotou o mundo material de belezas físicas e sabores maravilhosos, acredito que tudo isso tem a sua utilidade e importância, pois, do contrário, nem precisaríamos ter reencarnado. Ficaríamos eternamente no mundo astral tomando sopa de jiló. Aceito discutir gastronomia por razões de saúde, e não de evolução moral. Os antigos comiam tudo o que hoje nós evitamos, ou tentamos evitar. Ninguém falava que eles tinham problemas de colesterol, pressão alta, diabetes, ou que fossem seres inferiores porque comiam toucinho. Talvez a comida dos nossos antepassados não fizesse tão bem à saúde. Admito essa possibilidade. Porém, eles tinham uma virtude que nós perdemos. Antigamente, a mesa era sagrada. A hora da refeição era um momento importantíssimo da vida familiar. Todos se sentavam à mesa. Cada um tinha o seu lugar definido. E todos comiam o que era servido. Desde o jiló até o frango. Ai de mim se dissesse que não queria escarola. Hoje as crianças escolhem o que querem e o que não querem comer. As mães ficam desesperadas quanto a definir o cardápio. Elaboram de 3 a 4 pratos diferentes, tentando agradar cada membro da família. Pior de tudo é ver cada um comendo longe da mesa, um na sala, outro no quarto, um mais adiante da televisão e outro no computador. E a mesa? Vazia. vazia de conversa, de convívio, de alegria, de comunhão. Na Santa Missa, o ponto culminante é a comunhão, o momento em que o fiel se alimenta simbolicamente do corpo de Cristo e se une a Ele pelos laços da fé e do amor. Nossas mesas perderam o momento da comunhão afetiva. Por isso as famílias andam tão anêmicas de carinho, amizade e cumplicidade. Acredito firmemente que, embora tenhamos hoje maiores noções sobre a alimentação, nossas refeições estão carentes de sentido. E o vazio emocional de comer muitas vezes sozinho faz com que os alimentos não consigam saciar nossa fome de vida compartilhada. Minha crença acaba de ser confirmada por um estudo feito pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, comprovando que a refeição em família faz bem à saúde. Minha mãe cozinhava muito bem, cozinhava com prazer. Acho que esse era o segredo. Um dia, antes de regressar ao mundo espiritual, mal conseguindo falar, pediu a meu pai para comprar peras argentinas. Já contei essa história em outro livro, no livro Com os Olhos do Coração, 2005. Cozinhar era uma forma que minha mãe tinha de servir ao próximo. Penso que na cidade espiritual onde se encontra Dona Manuela, anda mexendo nas panelas. O pessoal de lá não ia perder essa oportunidade. Sabe, confesso que trocaria um ano de minha vida por um dia com minha mãe na cozinha. Ela cozinhava e contava histórias, preparava o bife acebolado e me dava conselhos, mexia a polenta e me falava de justiça. A semente do juiz que hoje sou foi minha mãe quem plantou no altar da cozinha. Era lá que o fogo do seu coração estava sempre aceso. Mas voltando à minha aula de tênis, eu aguardava a quadra ser liberada pelo aluno das 7 horas e aproveitei para vê-lo jogar. Foi só aí que me dei conta de que o aluno era um senhor bem idoso, mas que na quadra demonstrava uma jovialidade de dar inveja a muitos mocinhos. Ele jogava como um menino, ágil, flexível, com excelente movimentação na quadra. Observei também que ele jogava feliz, alegre, brincalhão. Eu não podia perder a oportunidade de descobrir a fonte daquela juventude. O senhor joga muito bem, hein? Você quer dizer muito bem para a minha idade, não é mesmo? Respondeu-me com um belo sorriso. Bem, não posso deixar de reconhecer que não é muito comum pessoas com a sua idade parecerem tão joviais. Eu concordo, mas também conheço muitos jovenzinhos bem idosos. Confesso que às vezes me sinto mais velho do que a minha certidão de nascimento. Juventude ou velhice é um estado de espírito, não um determinado número de anos a que se chega. Como o senhor se conserva tão bem? É simples. Minha primeira regra é não ficar pensando que estou velho. Tampouco que estou próximo da morte. Isso deve ser péssimo. Você acaba morrendo antes da hora. Minha segunda conduta é constatar que todos nós carregamos 2 arquivos interiores. Num arquivo, que denomino de arquivo morto, nós depositamos os fatos e ocorrências tristes. No outro arquivo, que chamo de arquivo vivo, nós guardamos as lembranças felizes, as recordações alegres que fizeram a nossa vida mais encantadora. Raramente mexo no arquivo morto. Abro apenas para jogar as emoções tristes que não me fazem bem. Depois fecho o arquivo e não volto a abri-lo. Já o arquivo vivo, eu abro todos os dias. Preencho meu dia com lembranças felizes. Recordo minhas conquistas profissionais, os amores que amei, os momentos alegres que passei ao lado dos amigos e familiares. Relembro minhas canções preferidas. Admiro as crianças sorrindo, os jovens enamorados. Enfim, inundo minha alma de tudo quanto é belo, de tudo quanto é lindo. Eu não tenho nenhum conflito nem comigo nem com os outros. Vivo feliz. E o senhor se sente bem fisicamente? Estou na melhor fase da minha vida, meu amigo. Não tenho doença alguma. Estou jogando tênis como nunca. Dirijo cada dia melhor. Tenho excelente reflexo ao volante. Enxergo bem. Minhas mãos estão firmes para os trabalhos manuais que executo. Enfim, repito. Estou na minha melhor fase. O senhor poderia me contar o nome do seu médico? É claro, é o Dr. Rizzo. Muito bom. Me desculpe a indiscrição, mas já que o senhor é assim tão jovem, Poderia me dizer a idade? Ah, eu estava esperando por essa pergunta. A fonte da juventude, meu amigo, está exatamente em não se fixar em nada, em nenhum condicionamento. E idade é um condicionamento dos mais implacáveis. Na vida, não conta muito o que você olha, mas o que você vê. Tenho como lema um provérbio russo que afirma ser o passado um farol, não um porto. O agora é o meu porto, o porto de onde o meu barco parte para as incertezas do mar. Aí está o segredo da juventude. Muito bom. Vale a Pena Amar, livro José Carlos de Luca. Muito bom. Se quiser entrar em contato comigo, quiser falar com a gente, audiokardec@gmail.com. Teremos novidades aí. Vou ler um livro completo, aquele O Repórter do Outro Mundo. Fez um sucesso aqui no podcast, né? E o livro é realmente excelente. Então, em breve começaremos. Tá bom? Valeu! Até mais!